Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 64. Entre os filhos. Quando Santos chegou a casa, Natividade estava inquieta, sem notícia exata e definitiva dos acontecimentos. Não sabia da República. Não sabia do marido nem dos filhos. Ali saíra antes dos primeiros rumores. Estes iam fazer a mesma coisa, logo que os boatos chegaram. O primeiro gesto da mãe foi para impedir que os filhos saíssem, mas não pôde, era tarde. Não os podendo reter, pegou-se com a Virgem Maria a fim de que os poupasse, e esperou. A irmã fez o mesmo. Era perto de meio-dia. Foi então que os minutos entraram a parecer séculos. A ânsia da mãe era naturalmente maior que a da tia. Natividade via andar o tempo com ferros aos pés. Não havia alvoroço, um par de asas que longas do relógio da casa. Nem aos do cinto, o dela e o da irmã. Todos eles cocheavam de ambos os ponteiros. Enfim ouviu na areia do jardim as roarrodas de um carro, era Santos. Natividade acudiu ao patamar da escada. Santos subiu, e as mãos de ambos estenderam-se e agarraram-se. Longa vida conjunta acaba por fazer da ternura uma coisa grave e espiritual. Entretanto, parece que o gesto do marido não foi original, mas secundário, filho ou imitativo do da mulher. Pode ser que a corda da sensibilidade fosse menos vibrante na dele que na dela, posto que muitos anos atrás, aquele outro gesto no coupé, quando voltavam da missa diz, Domingos, lembras-te? Sobre isto escrevi agora algumas linhas, que não ficariam mal, se acabasse, mas recua tempo e risco-as. Não vale a pena ir à cata das palavras riscadas. Menos vale supri-las. Que nos basta as quatro mãos apertadas? Natividade perguntou pelos filhos. Santos opinou que não tivesse medo. Não havia nada, tudo parecia estar como no dia anterior, as ruas sossegadas, as caras mudas. Não correria sangue, o comércio ia continuar. Toda a animação de Aires e tinha agora brotado nele, com a mesma verdura e o mesmo estilo. Os filhos chegaram tarde, cada um por sua vez, e Pedro mais cedo que Paulo. A melancolia de unha com a alma da casa, a alegria de outro destoava desta, mas tais eram uma e outra que, apesar da expansão da segunda, não houve repressão nem briga. Ao jantar falaram pouco. Paulo referia os sucessos amorosamente. Conversara com alguns correligionários e soube do que se passara à noite e de manhã, a marcha e a reunião dos batalhões no campo, as palavras de Ouro Preto ao Marechal Floriano, a resposta deste, à aclamação da República. A família ouvia e perguntava, não discutia, e esta moderação contrastava com a gloria de Paulo. O silêncio de Pedro principalmente era como um desafio. Não sabia Paulo que a própria mãe é que o pedira o irmão com muitos beijos, motivo que em um tal momento é com o aperto do coração do rapaz. O coração de Paulo, ao contrário, era livre, deixava circular o sangue, como a felicidade. Os sentimentos republicanos, em que os princípios se incrustavam, viviam ali tão fortes e quentes, que mal deixavam ver o abatimento de Pedro e o acanhamento da outra gente sua. Ao fim do jantar bebeu a República, mas calado, sem ostentação, apenas olhando para o Téctoto e levantando o copo um tantinho mais que de costume. Ninguém replicou por outro gesto ou palavra. Certamente, o moço Pedro quis dizer alguma frase de piedade revamente ao regime imperial e às pessoas de Bragança. Mas a mãe quasi que não tirava os olhos dele, como impondo ou pedindo silêncio. Demais, ele não cria nada mudado, a despeito de decretos e proclamações. Pedro imaginava que tudo podia ficar como dantes, alterado apenas o pessoal do governo. Cosda pouco dizia ele baixinho à mãe. Ao deixarem a mesa, é só o imperador falar ao Deodoro. Paulo saiu logo depois do jantar, prometendo vir cedo. A mãe, receosa de o ver metido em barulhos, não queria que ele saísse, mas outro receio fê-lo a consentir, e este era que os dois irmãos brigassem finalmente. Assim um medo vence a outro, e a gente acaba por dar o que negou. Não é menos certo que ela raciocinou alguns minutos antes de resolver, do mesmo modo que eu escrevi uma repagina antes da que vou descrever agora, mas ambos nós, Natividade e eu, acabamos por deixar que os atos se praticassem, sem oposição dela, nem comentário meu.